Como semana que vem, Rosh Hashaná, eu queria fazer uma abordagem sobre Shofar, mas de uma forma diferente, um ponto de vista bem diferente daquele habitual arroz com feijão que a gente conhece. Em tudo na Torá tem vários lados e vários motivos e coisas mais profundas. Então, eu queria compartilhar duas ideias muito interessantes sobre o Shofar. Primeira ideia é uma ideia do Rebbe de Gur. Tem uma Hassidut, chama Gur. O primeiro Rebbe falou um conceito, uma frase bem compacta. E o segundo Rebbe de Gur desenvolve esse conceito. O que foi que o primeiro Rebbe de Gur disse? Ele disse que nós encontramos, estou de uma forma geral na Torá, quando tem coisas que têm um número igual, eles têm alguma conexão entre si. E o Rebbe de Gur levanta e diz: nossos mestres trazem que o mundo foi criado com 10 ditos. Está sendo porque a voz nética dos pais. E se olhar em Bereshit, nós vamos encontrar 10 vezes que Deus falou para criar isso e aquilo. Então ele diz, esses 10 ditos da criação do mundo estão ligados com as 10 pragas no Egito, que estão conectados às 10 mitzvot que Hashem deu em Shavuot, o decálogo, os 10 mandamentos. E todos esses conceitos estão ligados também com os 10 dias de Tshuva entre Rosh Hashanah e Yom Kippur.
Nossa!
Temos vários 10. 10 da criação do mundo, 10 ditos da criação do mundo, ligados às 10 pragas no Egito, que estão ligados ao decálogo e estão ligados aos 10 dias de Tshuva. Essa foi a frase que o primeiro Rebbe de Gur, conhecido como Hidushei Harim, falou, escreveu sobre o assunto. O segundo Rebbe de Gur, que é conhecido pelo nome do livro dele também, Sfat Emet, ele desenvolve isso e nos diz o seguinte: qual foi o propósito de Hashem criar o universo? Um dos propósitos que Hashem criou o universo é para que todos reconheçam o reinado de Hashem. Ele criou o mundo e é para todos os integrantes do mundo reconhecerem que Deus criou o mundo, que Deus é o rei. Como nós chamamos Melech Malchei Melachim, o rei dos reis. E para que se reconheça que Hashem é rei, precisa se fazer a vontade do rei. O rei ordena e a gente obedece. Esse é o princípio da criação do mundo. O que aconteceu? Em seguida, Deus criou na criação do mundo Adam e Havá, Adão e Eva, e deu uma mitzvah para eles. Na realidade, duas. A mitzvah que vocês podem comer de todas as frutas do jardim, mas tem uma fruta que não pode comer. E o Adam, pelo motivo que foi, uma outra história, o Adam cometeu uma falha. E ele comeu do fruto proibido. A partir do momento que ele comeu do fruto proibido, primeiro que teve uma desobediência ao rei. Então eu tenho aqui uma quebra desse paradigma que nós tínhamos, que é o reinado de Hashem e a obediência. Foi quebrado isso. Só que pior, quando Adam pecou, ele fez com que houvesse a partir de agora uma bagunça, uma mistura do bem e o mal. E agora nós precisamos então voltar a separar o bem e o mal. Quando isso vai ser feito? Então, na realidade, isso vai começar, esse trabalho com Avraham Avinu, depois Yitzhak, Yaakov, Até que finalmente eles vão parar no Egito. E parando no Egito, o povo de Israel passa por algo que é chamado, na linguagem dos nossos mestres, Kur HaBarzel, o cadinho de ferro, onde, assim como o ouro é purificado, assim também o nosso povo teve que passar por uma purificação no Egito. Isso veio por intermédio de tudo que eles passaram no Egito. E lá no Egito, o que representa essa estadia do povo no Egito e finalmente a saída do Egito e finalmente conseguir voltar a separar entre o bem e o mal, são as 10 pragas que nós tivemos no Egito. E aí o nosso povo saiu de Mitzrayim, saiu do Egito. Quando saíram do Egito, o povo de Israel estava pronto para receber a Torá. O povo estava pronto para receber a Torá ao sair do Egito, que isso é voltar a revelar o domínio e o reinado de Hashem no mundo. Então Adam HaRishon foi criado para levar esse reinado de Hashem adiante. Falhou, quebrou isso. Tivemos que passar por uma purificação no Egito. E depois que saímos do Egito, nós pudemos novamente voltar a trazer e revelar o reinado de Hashem na Terra. Então, os 10 ditos da criação do mundo vieram para o reinado de Hashem. As 10 pragas no Egito vieram para voltar a separar e consertar a falha. E assim poder receber os 10 ditos, receber a Torá, para poder voltar a revelar o reinado de Hashem no mundo. E aí nós temos aqui mais um detalhe. Nossos mestres falam no Talmud que no lugar, no nível que um Baal Tshuva alcança, o nível que uma pessoa que retorna a Hashem alcança, é maior do que o nível de um tzadik. Uma das explicações bem interessantes que tem para isso, um exemplo: se nós estamos conectados a Hashem por uma corda, em algum dado momento eu corto essa corda, eu me desliguei de Hashem, me perdi dele. Quando eu quero retornar a ele, eu preciso reconectar essa corda. Como que você reconecta uma corda que foi rompida? Precisa dar um nó. Se essa corda ansia 2 metros, quando agora eu dou um nó nessa corda, ela vai ficar menor. Vai ter agora 1,95. Então estou mais próximo agora de Hashem do que eu estava antes. Isso não quer dizer que é para cortar a corda. É perigoso. Mas uma vez que a pessoa já cortou a corda, ele faz agora tshuva ao se arrepender e retornar a Hashem, o retorno dele pode ser mais alto do que o nível que ele estava antes. E é por isso, quando nós recebemos a Torá, Deus diz para o povo, a primeira mitzvah, você deve aceitar e acreditar em um único Deus. Deus fala, Anohi Hashem Elokecha. Eu sou o Deus, o vosso Deus, que o quê? Não está escrito que eu criei o mundo. Está escrito que eu tirei vocês do Egito. Porque aquele, entre aspas, né? Aquele Deus que criou o mundo, é o mesmo, óbvio. Mas aquele que criou o mundo, depois já quebraram esse nível. Mas agora que vocês saíram do Egito, vocês estão num nível mais elevado ainda do que se estava antes. Então vamos falar agora sobre a saída do Egito, que é mais importante. Vocês chegaram agora num nível muito mais elevado do que vocês estavam antes. E esse é o conceito, então, dos 10 dias de Tshuva. 10, 10, 10 está ligado com o 10. 10 dias de Tshuva de Rosh Hashanah e Yom Kippur, nós conseguimos consertar e retornar e trazer novamente e revelar novamente o reinado de Hashem no mundo de uma forma mais forte do que antes, quando nós pecamos. Rosh Hashanah nós temos na Amidah de Musaf três brachot importantes no meio. Tem as três primeiras que são padrões de toda a Amidah, as três últimas são padrões de toda a Amidah, o miolo da Amidah de Rosh Hashanah. Tem três brachot. A primeira delas é chamada de Malchuyot, reinado, fala sobre o reinado de Hashem. A segunda é chamada de Zichronot, lembranças, que Hashem lembra de tudo. E terceiro, nós temos a brachá de Shofarot, que fala sobre o Shofar. A primeira brachá de reinado está ligada ao primeiro 10. Quando Deus criou o universo com os 10 ditos, Ele criou o mundo pelo seu reinado, para que seja reconhecido o seu reinado. Depois nós temos a brachá de Zichronot, lembranças. Quando nós lembramos do quê? Muitas coisas, mas entre elas, lembramos que quando o nosso povo estava no Egito e nós clamamos para Hashem nos auxiliar e nos redimir, Ele nos ouviu. Então isso está ligado com os segundos 10, as 10 pragas no Egito. E finalmente a terceira brachá de Shofarot é sobre o recebimento da Torá. Inclusive na própria brachá nós falamos sobre o recebimento da Torá. A brachá começa a Tanigleita, você se revelou para os nossos pais no Monte Sinai. E lá soou o toque do Shofar. Então você se revelou para nós de uma forma muito mais elevada do que estava antes. Porque depois do concerto nós chegamos a um nível mais elevado. E esse mesmo conceito também está presente nos próprios toques do Shofar. Porque em primeiro lugar, todo momento que se toca Shofar são, entre aspas, frases de toques. Sempre ela começa com um toque longo e termina com um toque longo, e no meio tem um toque entrecortado, que varia, mas assim que funciona. Então o primeiro toque, o toque longo, é o toque do reinado de Hashem, o toque que está ligado com a criação do universo, os primeiros 10 ditos que Hashem criou o mundo. Quando nós estamos declarando o reinado de Hashem. Depois nós temos o toque entrecortado, que ele lembra o choro. Ele lembra o choro do nosso sofrimento no Egito. São os segundos 10. As 10 pragas no Egito. Nós estamos lembrando do Egito, o quanto nós sofremos no Egito. Estamos chorando. Em terceiro lugar vem o segundo toque longo, que é o toque longo do recebimento da Torá, que no próprio recebimento está escrito na Torá, que tocou, soou o shofar de uma forma bem longa. Esse é o segundo toque, que é um nível mais alto, mais elevado ainda, do que nós estávamos no começo, onde nós podemos revelar o reinado de Hashem de uma forma muito mais elevada. E o Satemet finaliza o seu pensamento dizendo que em todas as gerações nós temos as tribulações daquela geração. E por isso que os toques do Shofar entrecortados têm dois modelos. Tem o toque que é chamado de Shevarim e tem o toque que é chamado de Teruá. Qual a diferença? A diferença é que às vezes nós passamos por tribulações que cansam, deixam as pessoas exaustas. E quando a pessoa está exausta, como se diz em Yiddish, ele vai krechten, vai suspirar. Como que é um suspiro? É o som do Shvarim. Ai, ai, ai. Esse é o Shvarim. Mas às vezes nós passamos por tribulações que são de sofrimento intenso, de dor, de agonia. E nesse caso, nós choramos. E por isso que tem a truá, que é um choro de fato de sofrimento. Então, assim como no Egito nós tivemos o choro do Egito, que nós lembramos no choro, o choro do Egito, nós temos também as tribulações que são aquelas que nós ficamos exaustos, e tem aquelas que nós ficamos tristes, e aquelas que nós ficamos as duas coisas juntas. E por isso que tem os toques variados aqui de shofar. Mas sempre depois desse choro, depois desses suspiros, vem mais um toque longo, porque nós podemos voltar e nos fortalecer e voltar a ter aquela força inicial para poder voltar a trazer o reinado de Hashem para o mundo. Então, esse é o... Fala.
Eu acho que nessa pandemia a gente está no exausto.
É. Com certeza.
Já deu.
Então nós temos aqui essa explicação dos Fatemet, onde nós temos então os 10 ditos da criação do mundo, que são paralelos a Brachá de Malchuyot, de reinado de Hashem, que é paralelo ao primeiro toque de shofar, de cada frase, o toque longo. Depois nós temos o que aconteceu depois, a falha e o conserto da falha, que veio por intermédio do Egito, das pragas, que vem paralelo às zichronot, às lembranças, onde nós lembramos que Hashem atende quando nós gritamos para Ele. E isso está ligado com os toques do meio de shofar, que são os choros e os soluços. E depois nós temos, por final, o momento que nós recebemos a Torá novamente, quer dizer, recebemos a Torá para poder novamente voltar a trazer o reinado de Hashem para a Terra. E aí nós estamos num nível até mais elevado. Assim foi recebendo a Torá. Assim, então, no Abrahá de Shofarot, nós falamos sobre o recebimento da Torá com o som do shofar. E esse é o segundo som longo que nós temos em cada frase do shofar, que vem representar a força renovada que nós temos para seguir adiante. Segundo pensamento que eu queria compartilhar, um pensamento muito interessante do Rebbe de Rujim. Rebbe de Rujim foi um Rebbe que gerou várias dinastias hassídicas que tem até hoje, mas ele era uma pessoa muito elevada, muito preocupada com todas as demais pessoas, e até interessante que ele era uma pessoa rica, era rico, e ele andava provavelmente muito bem vestido para honrar também o posto que ele tinha. Mas tem uma história que contam que uma vez, no inverno, alguém percebeu que onde ele andou lá fora, cheio de neve, tinham marcas pegadas de sangue. E essa pessoa foi investigar o que está acontecendo, o que são essas pegadas. E depois de pesquisar, ele acabou descobrindo que o Rebbe, apesar de usar roupas elegantes e um sapato elegante, esse sapato não tinha sola. Ele andava diretamente com os pés na neve, para sentir o que os outros sentem. Pelo posto ele tinha que andar digno, mas ele não queria a se aproveitar disso, muito pelo contrário, queria sentir o que os outros sentem. Então, o Rebbe de Rujim, traz um pensamento que, antes nós temos que ver o que o Rambam Maimonides diz sobre Rosh Hashanah. Em vários e vários lugares consta que quando o povo de Israel toca shofar em Rosh Hashanah, é o dia do julgamento. Deus está sentado, entre aspas, numa cadeira de juiz. Quando o povo de Israel toca o shofar, Hashem se levanta dessa cadeira, desse trono da justiça, e se senta numa cadeira e num trono de rachamim, de misericórdia. Por quê? Qual é a força que o shofar tem? Você toca o shofar e a chama então deixa um pouco a justiça de lado e trata do nosso julgamento com compaixão, como um pai vai julgar o filho. Por quê? O que o shofar consegue? Qual o poder do shofar? O Rambam Maimonides diz, escreve da seguinte forma, ele diz, embora o toque do shofar em Rosh Hashanah é um decreto da Torá, ele tem uma dica. Qual que é a dica? Ele quer indicar para nós, despertem aqueles que estão dormindo do seu sono e acordem aqueles que estão no sono profundo. Busquem e verifiquem as suas ações, retornem em tshuva e lembrem-se do seu Criador. Essas são as palavras do Rambam. Quer dizer, além do fato de ser uma mitzvah, Deus ordenou tocar shofar. Por que tem que tocar shofar? Porque Deus ordenou. Mas esse shofar vem trazer algo para nós. Que é o quê? Um despertador. Despertador alto. Estremecedor. Ele faz com que a pessoa pare para pensar e meditar que dia nós estamos. E dessa forma a pessoa tem desejo e vontade de retornar a Hashem. E por intermédio desse retorno a Hashem, Hashem fala, bom, se vocês estão retornando para mim, então eu não vou ser durão nesse julgamento. Eu vou levantar do meu trono de justiça e vou para o trono de misericórdia. Mas tem uma observação interessante. Pergunta o Rebbe de Rujim, por que Rosh Hashanah é no primeiro dia do mês? É a única festa da Torá que cai no primeiro dia do mês. Todas as nossas festas são mais para o meio do mês. Pesach é no dia 15. Sukkot é no dia 15. Começa no dia 15. Shavuot é no dia 6. Yom Kippur no dia 10. Por que Rosh Hashanah é no primeiro dia do mês? O primeiro dia do mês já é uma data especial. O primeiro dia do mês de todos os meses é chamado de Rosh Chodesh, o começo do mês. Tem uma oferenda especial no templo sagrado por conta de ser Rosh Chodesh. Tanto é que até hoje nós temos uma reza especial no Rosh Chodesh, fora o Halel, que é louvor para Hashem, nós temos uma reza especial de Musaf, que só tem em Shabbat e nas festividades, mas tem Rosh Chodesh. Rosh Chodesh já é uma data especial. Por que que Hashem colocou a data de Rosh Hashanah em cima de uma outra data, que já é uma data específica? Essa é a pergunta do Rebbe de Rujim. E para responder, o Rebbe de Rujim traz o que o Midrash nos conta, e o Talmud conta isso também, sobre a criação do universo. Quando Hashem criou as luminárias na quarta-feira, diz a Torá, Vayas Elokim et Shenei HaMeorot HaGedolim, Deus criou na quarta-feira as duas grandes luminárias. Quantas? Shenei, duas. Deus criou na quarta-feira duas grandes luminárias. Quais são essas duas grandes luminárias? Eu conheço só uma, o Sol. Onde é que está outra grande luminária que eu não conheço, não sei do que você está falando? Explica o Talmud. Veja na continuação, o versículo na Torá nos diz que Deus deixou a grande luminária. Ele criou a grande luminária e a pequena luminária. Quais são essas luminárias? Explica o Talmud. Quando Deus criou o Sol e a Lua. Duas grandes luminárias. Sol com luz própria e Lua com luz própria. E aí a Lua veio e reclamou perante Deus. Entre parênteses, Toda vez que está escrito algum ser inanimado que fala perante Deus, quer dizer o anjo responsável por aquele ser. Então, o anjo da lua. Então, a lua veio perante Hashem e falou: Ribono shel olam, mestre do universo, efshar li shnei melachim shishtamshu beketer echad? Será que é possível dois reis usarem uma mesma coroa? Duas grandes luminárias? Não faz sentido. E aí Deus falou para a lua: ok, vá e se diminua. Aí a lua falou para Deus: uma vez que eu falei perante você o que eu disse, então eu vou lá ser obediente e vou me diminuir. E a partir daquele momento, aquela lua que era também para ser uma luminária, foi diminuída e a sua luz foi cortada. E a partir de então, a lua depende da luz do sol. Ela só reflete luz do sol. E o Talmud ainda continua e diz que já que você se diminuiu, a partir de agora vão ter grandes tzadikim que vão levar o seu nome, que ela é chamada a pequena, a luminária pequena. Então vai ter o Yaakov, que é chamado Yaakov HaKatan, o pequeno Yaakov. Shmuel, o profeta Samuel, vai ser chamado do pequeno. David vai ser chamado do pequeno. Mas aí continua o Talmud. E diz: Hazia delokam meyat vada'ata. Quer dizer, Deus falou para a lua: fica tranquila, você se diminuiu, você foi grande. Então grandes tzadikim vão ter o seu apelido. Mas aí o que aconteceu? Deus viu que a lua não estava contente. Ainda não foi suficiente. Disse Deus: tragam um perdão por mim, por eu ter diminuído a lua. E é isso que está escrito na Torá. Quando a Torá fala sobre a oferenda que era feita em Rosh Chodesh, no primeiro dia do mês, todos os primeiros dias de mês, está escrito que você vai trazer um bode lechatat lashem, para perdão para Deus. Todas as outras vezes está escrito que vai trazer uma oferenda de perdão, está escrito uma oferenda de perdão. Por que está escrito que é perdão para Deus? É óbvio que você está trazendo uma oferenda para Deus. Diz o Talmud, porque Deus está dizendo que essa oferenda que você vai trazer, todo Rosh Chodesh, é uma oferenda que você vai trazer para perdoar por mim, Deus. Quer dizer, nós temos que trazer algo para perdoar Deus por ter diminuído a lua. Essa é a passagem do Talmud sobre a criação da lua. Uma vez que no Rosh Chodesh, no primeiro dia do mês, é o momento que a lua acabou de estar totalmente apagada, ela perdeu a luz própria. E você nota isso quando chega ao finzinho do mês, quando termina o mês lunar, some a lua, não tem lua. Não tem sol iluminando ela, não tem lua, não tem luz. Quando começa o primeiro dia do mês, ela começa a reaparecer. Então esse é o momento que a Torá diz: traga uma oferenda para perdoar a Deus por ter diminuído a lua e causado com que ela não tenha luz própria. Vamos ver uma outra passagem. Tem uma passagem no Talmud que nos conta que perguntaram para alguns atributos o que se faz com alguém que peca. E perguntaram para a Chochmá, para a sabedoria, uma pessoa que peca, o que se faz com ela? E a sabedoria disse: alguém que peca, que seja perseguido de coisas ruins. Aí perguntaram para a profecia, o que deve se fazer com uma pessoa que pecou? E a profecia disse: alguém que pecou, tem que morrer. Aí perguntaram Lekut Shabrihu, perguntaram para Deus. Deus, o que se faz com alguém que pecou? E Deus disse, Yaseh Tshuva, que ele retorne a mim e vai ser perdoado pelo que ele fez. Quer dizer, assim, pela lógica, uma pessoa que cometeu algo contra o rei dos reis não merece continuar vivo. Ou se já é para ficar vivo, é para ter desgraças, etc. Como os outros atributos aqui falaram. Essa é a lógica. Mas a tshuva está acima da lógica humana. A tshuva é algo incrível. E o único que pode dizer que a tshuva é aceita é Deus. Vem Hashem e diz, né, não precisa morrer, não precisa ser perseguido por coisas ruins, nada disso. Se você quer retornar a mim, de braços abertos vai ser aceito, eu vou te perdoar, pode voltar. O que acontece quando Deus vai julgar o povo de Israel? Chega o dia de Rosh Hashanah, Deus está julgando cada um em um. Vêm diversos atributos que sejam, e pior ainda, o Satã. E diz, Deus, misericórdia? De jeito nenhum, que misericórdia? O cara pecou, joga um raio na cabeça dele. Não deixa ele continuar. Você não é o rei? Você não é o rei da justiça? Então, a terra tem que ser julgada com justiça. Justiça, severidade, assim, estrito. Fez errado, tchau, some. E Deus quer ter nesse momento um argumento. Um argumento, por que que eu vou de fato ser misericordioso? Óbvio, Deus que manda. Deus quer assim. Deus quer dar a chance de chuvar. Mas Hashem quer mostrar uma prova bem clara para qualquer um que se levante e diga, Deus, você tem que julgar com severidade. Deus quer mostrar, não. Não vou julgar com severidade. Eu quero tshuva. Eu quero um retorno. E, peraí, da onde você tirou que retorno serve? Por isso vem o Rebbe de Rujim e diz, por isso que Deus instituiu que Rosh Hashanah precisa cair no primeiro dia do mês. Porque nesse dia Hashem está falando para o nosso povo, vocês têm que trazer uma oferenda para perdoar pelo que eu fiz, diminuindo a lua. E aí se alguém se levantar e falar, Deus tem que julgar com severidade, Hashem vai falar, opa, peraí gente, justo hoje você quer falar uma coisa dessa severidade? Justo hoje, que é o primeiro dia do mês, quando eu, Deus, sou perdoado pelo que eu fiz, e eu não vou perdoar pelos outros pelo que eles fizeram. Por isso que Rosh Hashanah cai justo no primeiro dia do mês. Justamente quando é o dia... Justamente quando é o dia que Hashem está sendo perdoado, entre aspas. E Hashem tem uma prova para mostrar, olha só, se eu posso ser perdoado, todo mundo tem esse direito. E é interessante que justo nessa época de Rosh Hashanah e Yom Kippur, existe o costume de se falar na reza da manhã o capítulo 130 dos Salmos. E nesse capítulo 130 dos Salmos tem um versículo que diz, Im avonot tishmor ka, se Deus você vai guardar os pecados, Hashem mi yamod, Hashem quem pode ficar de pé perante vocês? Vai guardar os meus pecados. Quem pode ficar perante vocês? Nós temos muitas falhas. Ki imecha haselicha, pois contigo tem o perdão, Lemante varei para que nós fiquemos apavorados. Diz o Rebbe de Rujim que esse versículo pode ser entendido de uma outra forma. Deus, se você vai guardar os pecados, quem pode ficar perante você? Mas sabe de uma coisa? Que imechá selichá. O perdão está também para você, não só com você. O perdão está para você, Deus. Deus hoje justo, Rosh Hashanah. É primeiro dia do mês. Não tem perdão para você também, Deus? Então se tem perdão para você, não vai ter perdão para nós? Da mesma forma que existe perdão para você, também traga perdão para aquilo que nós fizemos. Consta também nos livros sagrados, isso traz o Rav Yaakov de Lissa, o Rav Yeheskel Landa, e muitos outros trazem essa mesma ideia. Quando Hashem diminuiu a lua, qual que era esse brilho que a lua tinha? Qual era a luz que a lua tinha? Consta nos livros de Kabbalah que a luz que a lua tinha era uma luz espiritual muito forte. Era uma luz que brilhava a luz de Hashem de uma forma muito forte. Tanto é que mesmo que ela foi diminuída, mesmo que hoje ela só brilha por conta do sol, está escrito no Talmud que não se deve ficar olhando muito para a lua. Desde quando você olha para a lua, olhou, mas não ficar fixo olhando para a lua. Por quê? Porque da lua emana um brilho de Hashem. Quer dizer, isso mesmo que Hashem apagou, de certa forma, a lua. Mesmo assim, ainda tem um certo brilho da divindade na lua. Então, imagina só quando Hashem criou essas duas luminárias. Tinha o sol, que era um brilho forte, muito forte, mas é bem físico. E a lua tinha um brilho muito forte, mas mais espiritual, uma luz mais espiritual. E Hashem mandou a lua, veio reclamar, não tem problema, se diminui, vamos diminuir, apagar, acabou, não tem essa luz. Essa luz está guardada para quando o Mashiach chegar, voltar a brilhar. O que acontece quando uma luz divina, um brilho divino que nós teríamos no mundo, é apagado? Isso possibilita com que haja mais pecados, mais falhas. Tem menos brilho de Hashem no mundo, isso favorece os pecados. Então, de certa forma, quando Hashem diminuiu a lua, é como se ele estivesse causando com que nós pequemos mais. E quando Rosh Hashanah cai justo no primeiro dia do mês, que é o dia que vem para perdoar Hashem por ter diminuído a lua, e essa diminuição da lua é que causa os nossos pecados. Então, se está vindo perdoar por Deus, por ter diminuído aí da lua, que isso causa com que nós pequemos, então automaticamente Hashem também, isso favorece Hashem perdoar pelos nossos pecados. O Rav Yosef Engel complementa essa ideia trazendo prova do Midrash, que é por isso que o shofar tem o formato de uma lua quando está crescente. O formato do shofar também vem lembrar que nós queremos lembrar aqui do perdão que Hashem tem pela lua. E dessa forma também Hashem perdoar pelo que nós fizemos ao longo do ano. Segundo isso, nós podemos entender melhor as palavras do Maimônides que nós mencionamos logo no começo. Maimônides diz, mesmo que os toques de shofar são uma ordem da Torá, mas ainda assim tem uma dica. E a dica é que ele vem despertar os nossos corações e acordar aqueles que estão dormindo. E aí você vai procurar pelas suas ações, vocês vão fazer tshuva e vão lembrar do seu Criador. O que vem dizer aqui, lembrar do Criador? Se você já buscou os pecados e está agora consertando e retornando a Hashem, o que significa lembrar do seu Criador? Quer dizer que o Rambam aqui está nos indicando que o propósito do shofar em Rosh Hashanah são dois. Primeiro propósito é fazer as pessoas se despertarem para fazer tshuva, então é um despertador mesmo. E a segunda coisa, o shofar vem lembrar também que Deus, nesse dia, por ser o primeiro dia do mês, também está sendo perdoado. E esse perdão favorece que nós também possamos ser perdoados. É uma forma que Hashem tem de alegar a necessidade de perdoar por todos nós. E isso também consta num versículo dos Salmos. Tem um versículo dos Salmos que nós mencionamos na reza e até no Kiddush de Rosh Hashanah, que diz que Uva Chodesh Shofar, toquem no Rosh Chodesh, toquem no primeiro dia do mês, o Shofar, Bakesel Leyom Hagenu, na festa onde a lua está oculta, escondida. Então quando que tem que tocar Shofar? No Rosh Hashanah. Mas vem o versículo dos Salmos e enfatiza que Rosh Hashanah cai quando? Quando a lua está oculta, que é o primeiro dia do mês. Por que isso? Continua o rei David falando nos Salmos que Chok le Yisrael hu, pois isso é uma lei para o povo de Israel. Deus deu essa lei para o povo de Israel. Por quê? Mishpat le Elokei Yaakov. É um julgamento para Deus de Yaakov. O que quer dizer julgamento para Deus de Yaakov? É um dia de julgamento. Mas não só isso. É um julgamento para Hashem. Pelo fato de ser o primeiro dia do mês, existe um julgamento e um perdão para Hashem por ter diminuído a lua. E se existe esse perdão para Hashem, então também isso facilita e favorece o que nós também tenhamos o nosso perdão.
Meir, eu não sei se eu perdi ou se eu não entendi, por que foi diminuído a luz da lua?
Então, a lua foi diminuída, até interessante você perguntou isso, a lua foi diminuída basicamente porque a lua reclamou para Deus e falou, Deus, como é que pode dois reis com uma coroa? Não funciona. Aqui dois sóis juntos? Não dá. Então Hashem falou, então vai se diminuir. Mas é interessante isso que você está perguntando, porque de fato os livros místicos explicam que qual é toda essa... O que é toda essa brincadeira aí? Por que Hashem não podia já criar de uma vez o sol de um tamanho, a lua do outro? O que é todo esse negócio? Aí vem, aí a lua reclama, e Deus fala, então se diminui, aí ela vai se diminuir, ela diz, você viu, eu sou bonzinha, eu sou boazinha, eu estou te obedecendo, então eu vou me diminuir. O que tem aqui? Dizem nossos mestres, nos livros místicos, que na realidade todo esse show, quem fez? Hashem, é óbvio. Deus fez todo esse show com um propósito. Deus fez com que a lua fosse criada do mesmo tamanho, para acabar tendo que ser diminuída, para Hashem poder ter que trazer, pedir perdão por isso. Tudo isso vem com o propósito de demonstrar o conceito da tshuva para nós.
Exatamente. Ele quis se mostrar mais humano.
Exatamente.
Se identificar.
Exatamente. Ele quis mostrar um caminho que existe, não tem problema, falhas acontecem. Você pode falhar, mas tem que retornar. Mas
como
tem...
se fosse o ser humano.
É, exatamente.
A ideia de como funciona pra gente. Na
exatamente,
vida real, né?
Exatamente. Na nossa língua.
E a gente se identificar.
Exatamente.
A gente nunca se identifica.
Exatamente. Assim a gente pode se identificar com o conceito da chuva. Então o shofar representa esse conceito da chuva ligado à lua. Por isso que o shofar tem o formato da lua. E por isso que Rosh Hashanah cai no primeiro dia do mês, que é o dia que Hashem fez todo esse quer dizer, não foi no Rosh Chodesh que ele fez isso, mas o Rosh Chodesh é o dia de perdão para isso, que é justamente para poder lembrar o conceito da chuva e você se identificar com esse conceito da chuva. Na hora que você ouve o som do shofar, você se identifica com o conceito que se Hashem tem perdão, eu também posso ter perdão. E Hashem tem essa alegação frente ao Satã, não vem dizer para eu julgar com justiça, severidade, com bravo, nada disso. Esse é o dia que é o primeiro dia do mês, que até eu sou perdoado. Então, vamos perdoar pelos outros também, contanto que as pessoas retornem a mim.
Fora que isso também aproxima mais, que nem a Adriana falou, né? Fica uma coisa
mais palpável.
Mais palpável.
Você só consegue sentir quando você se identifica. Então, sim, é uma maneira de a gente sentir. Porque senão a gente não conseguiria se aproximar do que é
válido. Exatamente. Para finalizar essa nova forma de enxergar o shofar, tem mais um detalhe muito bonito que o Baal Shem Tov fala. Uma coisa muito simples, muito pura. O Baal Shem Tov diz: quando um filho de um rei se perdeu, se distanciou do pai, se revoltou com o pai, fez, sei lá, foi embora para longe, em um dado momento ele quer retornar ao seu pai. Só que ele já está tanto tempo longe de casa, ele já não lembra mais direito quais são os protocolos, ele já não lembra mais direito nem a língua do pai, e ele quer voltar para o pai. Ele está retornando para o seu pai pensando: como que eu vou poder chegar, como meu pai vai me entender, como que ele vai me abrir os braços para me receber, como ele vai entender que eu sou o filho dele perdido. Tem uma coisa que vai funcionar de qualquer forma que seja. Quando é um pai, funciona. Simplesmente o filho chegar e gritar e chorar. Quando ele grita e chora de coração, para o pai, na hora, aquela voz, aquele som, ele na hora reconhece que é o filho dele. Ele imediatamente vai abrir os braços para receber o seu filho. Diz o Baal Shem Tov, quando chega Rosh Hashanah, e nós estávamos tão distantes, e nós queremos nos aproximar novamente de Hashem, mas como, o que eu vou falar? Como falar? Nós pegamos o shofar e aquele som de choro é o suficiente. Você está chorando do fundo do coração para o seu pai? Seu pai vai abrir as mãos e falar: bem-vindo, meu filho, volta, vamos conversar. Vamos tentar nos entender. Esses são os conceitos interessantes e diferentes sobre o shofar.
Aqui. Maravilhoso, Meir. Muito bonito. Nossa.